Reportagem Especial. Na reportagem especial desta semana, em 5 capítulos, a repórter Lara Silvério revela como está ocorrendo uma significativa mudança no Brasil. Em 1989, 34% da população adulta fumava. Já em 2013, esse índice caiu para 11%. Para se ter uma ideia da importância dessa mudança, a redução do número de fumantes nos últimos 25 anos fez com que o Brasil já se apresente hoje como o terceiro país com maior índice de ex-fumantes do mundo. Conheça as razões que levaram a essa mudança, o perfil do fumante brasileiro, as iniciativas do governo e do parlamento para controlar o uso do tabaco, as doenças relacionadas ao consumo do cigarro e os centros de atendimento gratuitos que estão acessíveis para o tratamento de males causados pelo fumo. Você também vai ter informações sobre os mais recentes modismos para atrair novos fumantes, como o narguilé e o cigarro eletrônico. Ouça agora o primeiro dos 5 capítulos com Lara Silvério.
Eu comecei a fumar na época de colégio ainda, eu tinha uns 16 anos de idade. Na época eu já fazia esporte e os campeonatos eram inclusive patrocinados por marca de cigarro. E aquilo era muito bonito, era charmoso, né? E aí começou assim, com uma brincadeira e tornou-se o vício que é.
Então o médico fumava no consultório naquela época. Fumava no hospital. Outro dia vi umas imagens da seleção brasileira, toda a comissão técnica da seleção dentro do campo fumando. E as propagandas eram maravilhosas também, né? A televisão, tudo, era tudo muito fácil.
Miguel da Costa, de 54, e Ludmila Menezes, de 45 anos, representam milhares de pessoas que foram atraídas pela imagem extremamente positiva que se criou do cigarro ao longo do tempo. Durante muitas décadas, belas propagandas de marcas como Hollywood, Chanceler e Marlboro associavam o cigarro com esportes radicais, vitalidade e beleza. Quem com mais de 40 anos não se lembra de spots publicitários como estes, que fizeram sucesso nos anos 70 e 80?
O sucesso!
Bem-vindo, Chanceler. O primeiro cigarro fino que satisfaz mesmo.
Leve vantagem você também. Leve Vila Rica.
Mas a utilização de publicidades que buscavam unir as ideias de juventude, força ou até mesmo glamour com o consumo do cigarro vem de longe.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Já nos anos 40, 50 e 60, o cinema norte-americano também foi um grande veículo de disseminação do cigarro. O filme Casablanca, de 1942, é um bom exemplo. Em quase todas as cenas, o cigarro estava lá, contracenando com o galã Humphrey Bogart, que, aliás, morreu jovem aos 57 anos com câncer de pulmão. O objetivo de todo esse marketing era bem claro: tornar o cigarro um bem de consumo desejável, principalmente entre os jovens, que sempre foram os principais alvos da indústria do cigarro. Mais de meio século depois que o cinema começou a promover a popularização do cigarro, em 1964, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos divulgou o primeiro relatório com estudos que relacionavam o tabagismo e diversas doenças. Ao mesmo tempo em que o número de mortes causadas pelo cigarro começou a gerar uma reação no mundo, se iniciou nos anos 60 uma verdadeira guerra entre a saúde pública americana e grandes empresas fabricantes de cigarro. Essa reação negativa ao produto começou a repercutir em todo o mundo, mas no Brasil, a preocupação com o fumo só ganhou força no final da década de 80, quando o Ministério da Saúde criou os primeiros instrumentos de controle do tabagismo no país, como campanhas de conscientização quanto aos males do fumo nas unidades de saúde pública e nas empresas, ações educativas com a abordagem do tema do cigarro nos currículos escolares, além da inclusão do tratamento gratuito de dependência da nicotina no Sistema Único de Saúde, o SUS. Um bom exemplo de instituição que tem atuado no combate ao consumo de cigarros no Brasil é o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, com sede no Rio de Janeiro. Desde 1989, o INCA coordena as ações do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O médico pneumologista Ricardo Meirelles trabalha no Instituto e acredita que as medidas educativas e restritivas ao cigarro vêm gerando lentamente mudanças comportamentais em fumantes e não fumantes.
Antigamente o tabagismo era uma coisa estimulada pela sociedade, era um estilo de vida, né, ser fumante. Ainda não existiam estudos que mostravam o malefício do cigarro. Nos anos 30, nos anos 40, nos Estados Unidos, os médicos faziam propaganda de cigarro. E a comunidade científica só descobriu que a nicotina é uma droga a partir do final dos anos 80, 36.
Até final dos anos 80, estudos com abrangência nacional sobre o cigarro eram escassos no Brasil. Quando, em 1989, a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição mostrou que 27 milhões, ou seja, 34% dos adultos fumavam. Já em 2013, de acordo com outra pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, esse índice caiu para 11%, ou seja, 20 milhões de pessoas. Pode parecer pouco, mas durante esse tempo, a população brasileira saiu dos 140 e bateu a casa dos 200 milhões. Então, comparativamente, um aumento de 60 milhões de pessoas e uma redução de 7 milhões de fumantes é bastante expressiva. A revista inglesa The Lancet, uma das publicações médicas mais importantes do mundo, revelou em 2012 dados ainda mais impressionantes. O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes do mundo, ficando atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos. A médica e chefe do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do INCA, Tânia Cavalcante, conta que a forma como o cigarro e o fumante passaram a ser vistos pela maioria da sociedade brasileira foi de um extremo ao outro ao longo desses quase 25 anos, desde que o Brasil acordou para o problema do cigarro. Segundo Tânia, 20 ou 30 anos atrás, o fumante era visto como moderno e descolado, mas atualmente chega a ser discriminado por quem não fuma.
Devagarzinho, né, se construiu uma representação social negativa do ato de fumar. A sociedade hoje, ela até meio que massacra o fumante, né, porque o senso comum hoje vê o fumante como uma pessoa que não tem força de vontade, mal educada, né, e o que nós temos trabalhado é para mostrar que aquela pessoa que hoje, né, fuma e é dependente da nicotina, ela é uma vítima de todo esse processo de construção desse mercado.
Altamente viciante, a nicotina presente no tabaco do cigarro é uma substância poderosa, tanto quanto o álcool, a cocaína e outras drogas. Especialistas relatam que basta uma tragada para que se comece o processo de dependência. Apesar disso, parar de fumar é possível e viável. Depois de fumar por 27 anos, a servidora pública Ludmila, de quem nós falamos no começo da reportagem, acendeu o último cigarro em abril de 2012. Ela conta que resolveu parar quando percebeu que sua saúde já não era mais a mesma.
Eu já não conseguia fazer as coisas que eu fazia, eu ficava cansada. O cheiro também me incomodava, o cheiro na mão, o cheiro na roupa, no cabelo. Desde então eu voltei a nadar. A minha pele melhorou muito, ficou mais bonita, ficou mais clara, ela clareia, é impressionante. O sono é mais tranquilo porque o cigarro ele é muito excitante.
Longe do cigarro, há pouco mais de 2 anos, Ludmila conta que a qualidade de vida é mesmo outra.
Eu não tenho mais aquela dependência do cigarro, o medo do cigarro acabar, onde eu vou, será que vai ter o meu cigarro? Não, eu me despreocupei e o cheiro de cigarro me incomoda e eu sinto a quilômetros de distância. Então, a qualidade de vida é outra.
Apesar das ações de controle do fumo colaborarem para que o cigarro perca popularidade e para que a indústria tabagista não atraia mais fumantes como antigamente, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ainda sejam fumantes, o que representa 1/3 da população mundial adulta.
As time goes by.
Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Silvério.
Conheça amanhã um tipo de arma usada contra o tabagismo no país, as leis repressivas ao cigarro. Reportagem especial. Reportagem especial. Você sabia que até a década de 80 havia pesquisadores defendendo que o cigarro fazia bem para a saúde? As campanhas de conscientização não foram suficientes para desmontar o mito em torno do cigarro. Por isso, leis antifumo se proliferaram nos estados e, em dezembro, a primeira legislação contra o cigarro de âmbito nacional vai entrar em vigor com medidas punitivas ainda mais rigorosas. No entanto, essas leis são polêmicas e fazem, inclusive, com que muitos fumantes se sintam discriminados. Confira o segundo capítulo da reportagem especial de Lara Silvério.
É proibido fumar.
Em 1986, a comunidade científica internacional revelou que a nicotina é mesmo uma droga e encerrou as discussões entre dois grupos de pesquisadores, os que diziam que o cigarro fazia bem para a saúde e os que pensavam o contrário. Dois anos depois, em 88, surgiram as primeiras restrições ao consumo de cigarro no Brasil. Eram apenas recomendações do Ministério da Saúde para que as pessoas não fumassem no trabalho ou usassem áreas delimitadas para isso, os chamados fumódromos. Um ano depois das portarias do Ministério da Saúde, em 1989, veio a primeira lei contra o cigarro no Brasil. Ele foi proibido em locais públicos, como hospitais, salas de aula, teatros e cinemas. A legislação não restringiu totalmente a propaganda do cigarro, mas proibiu, por exemplo, aquelas que associavam o tabagismo com ideias positivas, como o bem-estar corporal ou a saúde física. Até que, em 2009, a adoção da primeira lei antifumo estadual em São Paulo não restringiu somente a divulgação publicitária de tabaco, mas foi mais além, não permitindo o consumo de cigarros em ambiente público, nem mesmo nos conhecidos fumódromos.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
Tânia Cavalcante, médica e chefe do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, explica que cada lei aprovada no país representa uma vitória diante do enorme poder da indústria do fumo. Segundo a especialista do INCA, as dificuldades para reduzir o acesso de jovens ao fumo são muitas, já que os produtores de cigarro combatem com todos os mecanismos possíveis o estabelecimento de restrições legais ao consumo desse produto.
A gente precisa avançar mais nas leis e medidas que visam reduzir o acesso, né, desses adolescentes a esse produto, para evitar esse primeiro encontro, esse primeiro contato. A gente anda muito lento, né, nesse processo, por quê? Porque os obstáculos são enormes, né, e nós dependemos muitas vezes de lei, e a gente sabe que o lobby da indústria no Congresso Nacional, ele é muito forte. Não é só aqui no Brasil, em todos os países isso acontece.
Em dezembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou a primeira lei federal antifumo, que vale para todo o território nacional. Ela foi regulamentada apenas 3 anos após a sanção, em maio deste ano, e só começa a valer a partir de dezembro. O objetivo da lei é restringir ainda mais o consumo de cigarros no Brasil. E entre as novas medidas está o fim de qualquer propaganda de cigarro, inclusive nos pontos de venda, e a extinção total dos fumódromos em todo o país. De acordo com as novas regras, as pessoas não vão poder fumar em quase nenhum lugar. Não pode acender cigarro em bares, boates, restaurantes, universidades e nem mesmo em ambientes parcialmente fechados por uma parede ou até toldo. Onde é permitido fumar? Apenas em casa e ao ar livre.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar.
Quem não fuma certamente está comemorando por não ter que conviver mais com a fumaça do cigarro. Mas a lei é polêmica por conta do seu caráter restritivo e muitas pessoas não estão satisfeitas. Aos 34 anos de idade, o servidor público Flávio Yamashita já passou metade da vida fumando e conta que não pretende parar por conta das restrições estabelecidas pela legislação antifumo. Yamashita escolhe os lugares que frequenta de acordo com a estrutura oferecida às pessoas que fumam e acredita que muitas leis agridem o direito de quem tem esse hábito.
Até, por exemplo, no momento de chuva, eu que sou um fumante que fuma 20 cigarros por dia. Se estiver chovendo, não posso fumar nem debaixo do toldo, quer dizer que eu tenho que fumar na chuva? No primeiro inverno, quando entrou essa lei em São Paulo, eu deixei de sair muitas vezes porque eu teria que sair e ficar lá no frio para fumar, né? Eu acho que, no geral, muitas pessoas param por conta das restrições. No meu caso, eu acho um cerceamento de direito.
De acordo com a mais recente lei antifumo brasileira, os estabelecimentos comerciais é que vão ser os responsáveis por orientar os clientes, pedir para que eles não fumem e até que apaguem os cigarros. Mas o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Similares de Brasília, Cleiton Machado, discorda de que seja responsabilidade dos empresários fazer esse controle. Para ele, a melhor forma de resolver um impasse entre fumantes e não fumantes seria manter os espaços destinados ao consumo de fumo, os fumódromos.
No nosso entendimento, diferentemente do que diz o texto da lei, no nosso entendimento não cabe ao empresário ir no cliente e tomar da mão dele o cigarro que ele está acendendo. Isso não é função do empresário. Nós entendemos que deveria existir, como no passado, algo que permitisse aqueles que desejam, por livre e espontânea vontade, fazer o uso de um produto lícito que tenha assegurado a ele o lugar destinado para tal consumo.
Apesar de discordar das novas regras que restringem ainda mais o fumo em bares ou restaurantes, Machado diz que os estabelecimentos vão se adequar à lei.
A resistência do setor produtivo está diretamente ligada ao seu bolso. Quando o empresariado verifica que ele, ao resistir, ele está perdendo dinheiro, ele imediatamente abre mão da prática. Todos os meios possíveis nós tivemos presente tentando mostrar o outro lado. Infelizmente, não fomos escutados, não fomos ouvidos em momento nenhum.
Os estabelecimentos que desrespeitarem as regras previstas na Lei Federal Antifumo podem receber advertência, multa, ser interditados e até ter a autorização de funcionamento cancelada. As multas variam de R$2.000 a R$1.5 milhão, de acordo com a infração. As vigilâncias sanitárias dos estados vão ser responsáveis por fiscalizar o cumprimento da lei.
Eu digo não ao não, eu digo é.
Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Silvério.
Apesar de estar associado com 50 doenças que matam 200 mil pessoas por ano no Brasil, uma maneira diferente de se consumir o tabaco virou moda entre os jovens brasileiros. Confira amanhã. Reportagem Especial. Reportagem Especial. O cigarro está associado com 50 doenças que matam 200 mil pessoas por ano no Brasil. As principais são as respiratórias e as cardiovasculares, além de vários tipos de câncer. Apesar disso, uma maneira de se consumir tabaco ainda mais prejudicial para a saúde virou moda entre os jovens brasileiros. Ouça agora o terceiro capítulo da reportagem especial de Lara Silvério.
O pulso ainda pulsa.
Eu já perdi um tio que teve enfisema e câncer de pulmão. E tem mais dois outros tios. Um faleceu e o outro está com enfisema e num quadro muito crítico. Eu tenho prazer em fumar, assim. Que faz mal, eu sei, né? Mas do mesmo jeito que tem muita prática que não é saudável na vida, que às vezes a gente acaba fazendo. Pra mim, eu encaro isso como mais um. Uma das coisas que eu não sigo exatamente do jeito que eu deveria seguir.
O pulso ainda pulsa.
Assim como o servidor público Flávio Yamashita, que fuma há 17 anos, grande parte da população já sabe que o cigarro faz mal. De acordo com o Ministério da Saúde, as mais de 4.700 substâncias presentes na fumaça do tabaco são responsáveis por quase 50 doenças, que afetam principalmente órgãos como o pulmão e o coração. Além disso, essas mesmas substâncias podem ser responsáveis pelo surgimento de diversos tipos de câncer. Estimativas oficiais indicam que 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência do consumo de cigarros. O pneumologista Ricardo Meirelles especifica algumas das doenças que estão vinculadas ao consumo de tabaco.
Enfisema pulmonar e bronquite crônica, pneumonia, tuberculose e outras doenças cardiovasculares, como infarto, hipertensão arterial, aneurismas, o AVC, né, com derrame cerebral. O homem pode ter potência sexual, tanto o homem quanto a mulher também pode ter esterilidade, a mulher pode ter menopausa precoce, gastrite, úlceras. Enfim, você não tem nenhum órgão que seja diretamente afetado pela substância da fumaça do tabaco.
Apesar do poder das substâncias tóxicas do cigarro de afetarem a saúde do fumante em distintas áreas do seu corpo, uma das principais doenças causadas pelo cigarro ainda é, de fato, o câncer de pulmão, um dos mais letais e malignos. Segundo o INCA, 9 em cada 10 pacientes que apresentam a doença são ou foram consumidores de tabaco. Com a diminuição do número de fumantes no Brasil, os especialistas ouvidos pela reportagem esperam que a médio prazo, a alta ocorrência de doenças como câncer de pulmão também se reduza no país. Eles explicam que mesmo depois que a pessoa pare de fumar, ela ainda apresenta riscos de sofrer doenças relacionadas ao cigarro por um bom tempo. Estes riscos são proporcionalmente maiores em decorrência da quantidade de cigarros e do período de tempo em que o fumante manteve seu vício ativo. É por isso que, mesmo com a redução já registrada de fumantes no Brasil nas últimas 2,5 décadas, os resultados positivos para o sistema de saúde brasileiro só vão ser sentidos daqui a alguns anos. Ainda com relação ao câncer de pulmão, o médico do INCA explica que é preciso que fumantes e ex-fumantes estejam atentos a qualquer sintoma da doença, pois o tumor é silencioso e nos primeiros estágios o paciente não sente dor. Segundo Ricardo Meirelles, é aí que mora o perigo. Ele costuma ser diagnosticado tardiamente, quando já está em estágio avançado.
Tem várias, né, variáveis que podem fazer com que haja uma recuperação ou não do câncer. Depende também das condições do paciente, do tipo de câncer, né? Você, dependendo do estágio do câncer, da localização do câncer, do tamanho do tumor, se você conseguir uma sobrevida de um paciente com câncer de pulmão de 5 anos, já tá bom. Agora, o mais importante no tratamento do câncer é a pessoa parar de fumar.
Apesar dos esforços para conscientizar a população quanto aos males do cigarro, uma nova maneira ainda mais perigosa de consumir tabaco está na moda no Brasil. Na verdade, o cachimbo árabe, conhecido como narguilé, é costume há quase 500 anos no Oriente, mas há pouco mais de 5 anos se popularizou nos bares e cafés brasileiros, atraindo principalmente a curiosidade e a atenção dos jovens. Em um trecho do filme Alice no País das Maravilhas, de 1951, a lagarta azul aparece conversando com a protagonista e saboreando um cachimbo em cima de um cogumelo. Pois é esse o narguilé. Visualmente bonito, é uma garrafa com água que contém no topo um pedaço de carvão em brasa. Esse fogo queima uma mistura chamada de essência. A fumaça que evapora dessa combustão passa pela água, resfria e é inspirada através de uma mangueira. Essas essências, que podem ter sabor de cacau, frutas, flores, mel e até de chiclete, deixam o gosto e o aroma da fumaça agradáveis, mas escondem os perigos do narguilé. Além das outras milhares de substâncias tóxicas presentes também no cigarro comum, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a mistura possui uma concentração ainda maior de nicotina do que o cigarro e metais pesados, como chumbo e o cádmio, que podem causar problemas nos rins, anemia e hipertensão. O médico pneumologista Carlos Alberto Viega, professor da Universidade de Brasília, UNB, estuda os perigos do narguilé há pelo menos 7 anos. Ele defende que é necessário mostrar para a população que o produto também é altamente viciante e deve ser evitado. Além do mais, segundo o pesquisador da UNB, é comum que os jovens que usam o narguilé também acabem se tornando dependentes da nicotina e migrando para o cigarro comum.
Aí você tem a história lá da família árabe que diz para você, olha, lá em casa eu fumo, minha esposa fuma, as crianças fumam, isso não causa mal nenhum. Então essa mentira, né, que foi disseminada é que precisa ser trazida a público. Né, mostrando que o risco que você tem de fumar cronicamente narguilé é o mesmo risco de adoecimento que você tem se você fumar cigarro.
Diferentemente de fumar cigarro, que é um ato individual, o narguilé apresenta um perigo a mais por estar ligado à socialização. Ele costuma ser fumado em rodas por grupos de amigos e enquanto uma pessoa traga o cachimbo, as outras aguardam e também ingerem aquela fumaça que fica no ar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os fumantes ativos e passivos do narguilé sofrem os mesmos riscos de adoecer que os de cigarro comum. A lei antifumo, que começa a valer em dezembro deste ano, proíbe também o narguilé em bares, boates e restaurantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Silvério.
Confira amanhã as propostas em tramitação na Câmara para apertar o cerco contra a produção, a fabricação e o consumo de cigarros no Brasil. Reportagem Especial. Reportagem Especial. A Câmara dos Deputados analisa mais de 140 propostas com novas restrições à fabricação e ao consumo de cigarros no Brasil. Mas como conciliar um problema sério de saúde pública, uma indústria poderosa e um setor econômico que emprega 183 mil famílias no país? Apesar de importantes, muitos projetos são arquivados por causa do poderoso lobby da indústria. É o que você confere agora, no quarto capítulo da reportagem especial de Lara Silvério.
Mais de 140 propostas que tratam do cigarro tramitam na Câmara dos Deputados. Algumas sequer deram o primeiro passo, ainda aguardam a criação de uma comissão temporária para analisá-las. Outras estão prontas para a pauta do plenário ou da última comissão pela qual as propostas passam, a de Constituição e Justiça. Um desses projetos, de autoria do deputado Renzo Braz, do PP Mineiro, quer dobrar o imposto sobre o cigarro e os derivados do tabaco. De fato, a Organização Mundial da Saúde estima que o aumento de 50% da tributação da matéria-prima do cigarro, metade do que propõe o deputado Renzo Braz, poderia levar 49 milhões de pessoas a parar de fumar. Mas o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Benício Werner, discorda. Para ele, subir o preço do cigarro não significa fazer com que as pessoas deixem de fumar.
Quanto mais caro vai ser o nosso cigarro legal, tanto mais vai ser o consumo do cigarro ilegal. Agora, isso não quer dizer que o consumidor deixou de fumar. Esse cigarro legal que deixou de ser consumido, ele foi substituído pelo cigarro ilegal, tanto o contrabandeado, como também tem certamente muitas máquinas clandestinas fabricando cigarros.
De acordo com Werner, o aumento de cigarros contrabandeados traria prejuízo tanto para o governo, que atualmente deixa de arrecadar um volume considerável de impostos com a venda do cigarro legal, quanto para as mais de 183 mil famílias que vivem da produção do fumo nas regiões sul e nordeste do país. Mas o deputado e médico Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que o aumento dos preços é sim um instrumento eficaz para diminuir o consumo de cigarros. Perondi também critica o fato de que, segundo ele, projetos importantes como esse não conseguem ou demoram muito para serem aprovados no parlamento.
Isso é conversa para boi dormir, que vai aumentar o contrabando. O contrabando tem que ser vetado sempre. Agora, aumentar o imposto, sim, é uma das armas que muitos países usam e derruba o consumo também. Mas a indústria é muito forte, financia campanhas presidenciais e o governo aumenta o preço do cigarro.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, atualmente um terço do mercado de cigarros do país já se encontra na ilegalidade ou informalidade. Em junho deste ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou um projeto de lei do Senado Federal aumentando a punição para qualquer tipo de contrabando, inclusive o de cigarros. De acordo com a nova lei, a pena que ia de 1 a 4 anos de prisão aumentou em 1 ano. O primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública da história da Organização Mundial de Saúde, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, foi criado para tentar conter o tabagismo no mundo. Em 2003, na capital da Suíça, o Brasil assinou o acordo e, entre outros pontos, se comprometeu a viabilizar alternativas para que os agricultores diversificassem suas lavouras e plantassem outros produtos, além do tabaco. Tendo em vista que o Brasil é o maior exportador e segundo maior produtor da planta no mundo, isso não é tarefa fácil. A produção do tabaco é tão significativa no país que, segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil, gera aos produtores uma receita bruta de mais de 5 bilhões de reais por ano. O deputado Darcísio Perondi reclama que, desde que o tratado foi assinado, há 10 anos, o Brasil não cumpre o acordo e não investe na substituição da cultura do tabaco. Segundo ele, isso vai prejudicar e muito quem depende desse cultivo.
O consumo do cigarro está caindo no mundo inteiro. A indústria e o governo têm que alertar o agricultor que no futuro esta cultura do fumo, que dá lucro para o pequeno produtor, ao longo dos anos pode não dar mais lucro e desempregar muita gente na pequena propriedade rural. O governo tem que pôr recursos de forma mais intensa para progressivamente o agricultor aprender e tentar mudar de cultura.
Outros 16 projetos, também relacionados com restrições ao cigarro, estão sendo analisados na Câmara. Muito polêmicos, todos querem fazer com que as empresas fabricantes de cigarro arquem com os custos para o tratamento de pacientes que desenvolveram doenças relativas ao tabagismo. A primeira proposta de um parlamentar sobre o tema é de 1999, do ex-deputado Cunha Bueno. Bueno acredita que não é justo que a população toda pague por um dano causado pelas empresas de cigarro.
Essa proposta é para alertar a indústria de tabaco de que ela pode ser responsabilizada pelo tratamento em decorrência do mal que ela causa. Em outros países há uma grande discussão sobre isso. Mas nós não podemos esquecer que o lobby da indústria tabagista é tão forte que o nosso projeto apresentado em 1999 foi engavetado e nem sequer discutido no plenário da Câmara dos Deputados.
O deputado Eduardo da Fonte, do PP pernambucano, compartilha da mesma opinião que Bueno. O deputado é autor de outro desses projetos e afirma que é importante que as empresas custeiem um dano causado não só aos fumantes, mas também a toda a população brasileira.
Então é importante que a Câmara Federal possa tomar iniciativas que minimizem esses danos e que faça com que a própria indústria do tabaco possa bancar esses danos e esses tratamentos ao povo brasileiro. É importante que a Casa se posicione e que a Casa dê uma resposta rápida a esta questão que prejudica tanto a saúde pública do povo brasileiro.
Segundo um levantamento feito pela organização não governamental Aliança do Controle do Tabagismo, anualmente o governo gasta, em média, 21 bilhões de reais para tratar doenças relacionadas ao tabaco. Como comparação, em julho deste ano, a Receita Federal arrecadou com impostos sobre o fumo cerca de 477 milhões de reais. Em um ano, essa arrecadação chegaria a quase 6 bilhões de reais. Ou seja, o governo gasta 3 vezes mais do que recebe para tratar doenças relacionadas ao tabagismo. Procurada pela reportagem, a maior fabricante de cigarros do Brasil, a Souza Cruz, não quis comentar a respeito dos projetos que querem fazer com que as empresas arquem com os custos do tratamento de pacientes que desenvolveram doenças relativas ao tabagismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Silvério.
Conheça amanhã uma iniciativa bem-sucedida no tratamento de fumantes no Brasil. Reportagem Especial. Reportagem Especial. Sim, parar de fumar é possível. No quinto e último capítulo da reportagem especial desta semana, você vai conhecer um programa de tratamento que é referência no Brasil, o do Hospital Universitário de Brasília. Lá, 90% das pessoas conseguem largar o vício do cigarro. Já nos outros centros do SUS, a taxa de sucesso é de 53%. Além disso, você vai conhecer uma maneira controversa de parar de fumar, o cigarro eletrônico. Ele foi proibido pela Anvisa em todo o país, mas tem sido cada vez mais utilizado. A reportagem é de Lara Silvério.
surgimento de centros de tratamento da rede pública de saúde foi um grande aliado para quem quer abandonar o vício do cigarro. Criado em 2011, em apenas 3 anos, o Programa de Controle do Tabagismo do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, se tornou referência no Brasil. E o motivo é simples. De acordo com a coordenação do programa do HUB, lá, 9 em cada 10 pessoas conseguem parar de fumar. Já nos demais centros de tratamento do SUS, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, apenas 53% dos fumantes conseguem se livrar da dependência da nicotina. O programa, que foi desenvolvido originalmente numa parceria entre o INCA e o Ministério da Saúde, tem lista de espera para que os grupos possam se formar e uma duração limitada de tratamento que vai de 4 a 12 semanas. A médica Eliane Duarte, coordenadora do programa do Hospital Universitário de Brasília, explica o diferencial da unidade de tratamento.
O paciente chega e começa a ser tratado no primeiro dia que ele chega. Nós atendemos todas as quartas-feiras do ano. Diferente daqueles outros programas que existem nos municípios brasileiros, o nosso programa sempre está de portas abertas. E não tem lista de espera para o paciente entrar, não tem número de sessões mínimo ou máximo para o paciente participar. A gente termina o programa quando o paciente está pronto para terminar.
Aproximadamente 50 pessoas participam semanalmente do grupo de controle de tabagismo do HUB. Lá, os pacientes recebem todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS: adesivo, pastilha, chiclete com nicotina e antidepressivo. O grupo tem ainda um acompanhamento multidisciplinar com nutricionistas, odontólogos e educadores físicos. Mas, de acordo com a coordenadora do programa, Eliane Duarte, a terapia de grupo é a pedra fundamental do tratamento do HUB. Eliane explica que muitas vezes o cigarro é um instrumento que o fumante usa para lidar com diversas situações, como o estresse, a solidão e mesmo o relaxamento. Segundo a médica, a terapia ajuda a desfazer as associações entre o cigarro e essas sensações.
Se o psicológico dele não é modificado, na primeira depressão, no primeiro problema grave que ele encontrar na vida, ele vai voltar a fumar. A gente procura preparar o paciente para que ele, ao se deparar com circunstâncias adversas da vida, ele não retorne ao vício do cigarro, tentando resolver aquele problema que é completamente independente do vício.
O artista plástico e professor da Universidade de Brasília, Miguel da Costa, tem 54 anos e fumou dos 14 aos 51. Já tinha tentado parar de fumar, mas como a maioria das pessoas, não conseguiu num primeiro momento. Costa só obteve sucesso quando conheceu o centro do HUB. Ele conta que a maneira firme e determinada com que a coordenadora do programa conduz as reuniões de grupo fez toda a diferença no tratamento, que durou 7 meses.
Eu achei muito legal ter aquele tanto de gente, pessoas de todos os níveis econômicos, sociais, culturais, você possa imaginar. E a conversa também, né? A conversa que rolava lá era muito importante. Eu pago muito caro o plano de saúde que eu tenho. E realmente não serve para quase nada. E eu fui muito bem atendido ali naquele sistema gratuito. Eu fiquei impressionado.
Desde que parou de fumar, Costa voltou a fazer caminhada, a nadar e diz que não vai voltar para o antigo vício. No Distrito Federal, são 72 centros de apoio para fumantes que querem parar de fumar. Em todo o Brasil, existem mais de 23 mil equipes de saúde em 4.375 municípios ofertando serviço na atenção básica. Uma alternativa polêmica aos medicamentos para quem quer parar de fumar é o cigarro eletrônico, que surgiu na China em 2003. Ele funciona a bateria recarregável e imita em forma e função um cigarro comum. Porém, ao invés do tabaco, o aparelho é abastecido com um líquido que pode ou não conter nicotina. De acordo com os fabricantes, ele seria eficiente, pois a quantidade dessa substância poderia ser controlada e até chegar a zero. Então, ele substitui a combustão do tabaco pela queima desse líquido. E qual a vantagem disso? Segundo os fabricantes, o vapor que ele solta não conteria milhares de substâncias tóxicas. Aposentada de 67 anos, que prefere não ser identificada, tentou largar o vício diversas vezes e não conseguiu. Há 2 anos, comprou o aparelho eletrônico. No começo, administrava pequenas doses de nicotina e hoje utiliza o cigarro eletrônico livre da substância. Segundo a aposentada, o diferencial do objeto é que limita todo o hábito de fumar.
Ele preenche todos os vazios do ritual que o cigarro deixa quando você para de fumar. Puxar o cigarro, puxar a fumaça, expelir, soprar, até tragar o cigarro na mão. Se eu fico sem ele, não me dá sentimento de privação. Não me dá aquela coisa, aquela fissura, sabe?
Apesar de toda a imagem positiva, não existem comprovações de que os líquidos que abastecem o cigarro eletrônico sejam realmente saudáveis ou se podem conter outras substâncias maléficas ao organismo. Por isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda que eles sejam tratados como cigarros comuns, no que se refere à proibição do fumo em locais fechados e que sejam limitadas à publicidade e à venda para menores. Em agosto de 2009, a Anvisa proibiu a comercialização e importação de cigarros eletrônicos em todo o Brasil. Mas a reportagem da Rádio Câmara foi até uma feira popular em Brasília, conhecida como Feira do Paraguai, e encontrou 2 bancas comercializando o produto livremente. A maioria das embalagens, em inglês e espanhol, não mostrava a composição do líquido. Além disso, um dos vendedores não sabia dizer quais tinham nicotina e nem em que quantidades.
Joguei meu cigarro no chão e pisei.
Dia a dia de fumantes, não fumantes, profissionais de saúde, plantadores de fumo, trabalhadores na indústria do cigarro, empresários do setor tabagista e tantas outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas com o cigarro, revela uma realidade complexa. Ela envolve choque entre direitos individuais e coletivos e questões de saúde pública, economia popular e empresarial, tributação, publicidade e propaganda. Apesar dos avanços trazidos por convenções internacionais, leis antifumo e políticas públicas, o enfrentamento deste problema social ainda carece de aperfeiçoamentos, como mostram os esforços dos profissionais de saúde que lidam diretamente com os fumantes e as 140 propostas que hoje tramitam na Câmara em busca do eficiente controle do tabagismo no país.
Através da fumaça, neguei minha raça, chorando a repetir, ele é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir.
Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Silvério.
Termina aqui a série especial sobre o cigarro. A reportagem especial teve trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Mauro Ceccherini, José Carlos Oliveira e Carlos Eduardo Esque, e reportagens de Lara Silvério. A reportagem especial é apresentada toda semana a partir de segunda-feira em capítulos e em 3 horários, às 6h20 da manhã, às 14h20 e às 11h10 da noite. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.